Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Um relatório divulgado recentemente mostra que estamos convivendo com uma inteligência artificial muito mais íntima. Esses sistemas estão cada vez mais integrados ao nosso dia a dia, otimizando processos e facilitando a execução de tarefas. Para falar mais sobre o relatório EDGES, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Camila Costa, que é CEO da IDTBWA. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. De grande tendência, a inteligência artificial passou a ser uma forte aliada na otimização de tempo e na análise de dados com respostas cada vez mais humanizadas. Ter um assistente pessoal virtual está se tornando algo comum, com as pessoas se acostumando a interagir com chatbots cada vez mais inteligentes. É sobre esse assunto que eu converso agora com a Camila Costa, que é CEO da IDTBWA.
Bom, Camila, por que essa intimidade, né, entre humanos e inteligência artificial é uma das tendências para esse ano?
Ah, vamos lá. Eu acho que o backslash, né, traz uma série de tendências e a gente tenta olhar sempre sobre três pilares, né, no pilar daqueles que realmente vai impactar o consumidor, e eu acho que essa é uma das que a gente já está vendo uma revolução. Também olhar para a escala global, então tudo que a gente vai falar aqui sobre inteligência, né, íntima, inteligência artificial íntima, não é simplesmente para o Brasil. Esse estudo busca também olhar a potência que isso tem em vários países, em vários mercados, e também sobre a questão de relevância, tanto numa questão de tempo, então estamos falando aí de uma tendência que não é uma tendência só desse mês, só desse ano, né? Realmente é uma coisa que veio para ficar e que, mais importante, realmente vai ter impactos comerciais, né? Então, quando esses comportamentos do consumidor realmente vão mudar a forma como ele se relaciona. Então, entrando diretamente aí na questão da inteligência artificial íntima, cara, assim, tem diversas questões que envolvem esse tema. Tem aqueles temas que a gente olha com entusiasmo, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente vem falando há bastante tempo sobre inteligência híbrida, e eu gosto de olhar para inteligência artificial como realmente um braço estendido, um braço robotizado, aquilo que vai melhorar todas as nossas capacidades, né? Porque eu não preciso mais, desde as tarefas mais simples operacionais ou aqueles trabalhos de conseguir analisar milhares de dados, né? Conseguir tirar insights, tudo isso a inteligência artificial íntima, ela consegue fazer parte, né, do trabalho que a gente faria. Então, eu acho que essa é uma visão positiva. Mas também eu acho que o que a gente tem que parar para pensar e se questionar o tempo inteiro no uso dessa inteligência artificial é o que, que ela está substituindo, né? Acho que isso tudo traz um exemplo muito legal, que é sobre agora o co-parenting, né? E eu que sou mãe de meninos pequenos, por um lado eu olho e falo, nossa, que incrível, né? Tirar um pouco da intuição e trazer mais dados, né, para essa coisa, principalmente para as mães, os pais de primeira viagem. Cara, por que que ele está chorando? É fome? É frio? É sono? Cara, por um lado parece muito legal colocar dados nisso, por outro lado, você perde a sensibilidade, né? Você perde a coisa da intuição. E querendo ou não, os dados, eles são históricos, óbvio que eles podem projetar um futuro, né? Eles podem já se conectar com outras tendências e ir mudando um pouco desse histórico, mas ele é muito baseado no que veio até aqui. E a questão da intuição, a questão da proximidade, principalmente nas questões emocionais, eu acho que a gente tem que sempre olhar com cuidado, com cautela para isso que está vindo, né? Mas sem dúvida, eu acho que quando a gente fala de ter essa inteligência artificial na mão, com acesso para a massa, cara, isso pode realmente revolucionar, né? Não só uma indústria, mas o comportamento do consumidor como um todo.
E Camila, né, você acha que esse é um traço comportamental que já meio que virou realidade nesses países onde o estudo foi feito?
Eu acho que ele ainda mostra sinais, né? E aí depende da indústria, depende do nível de acesso das pessoas, e a gente sabe que tem países que estão mais avançados, países que estão menos. Acho que no mundo empresarial, né, tem várias empresas já provando os seus cases do uso de inteligência artificial integrada nas funções, né, ali mais básicas, mais operacionais. Mas sim, eu acho que ele tem escala global, a gente já consegue perceber o uso disso em todos os países pesquisados. Né? Eu acho que quando, para dar um exemplo aqui, quando a Microsoft, né, com o Copilot, coloca isso integrado numa ferramenta, né, como essa que a gente está falando por aqui, eu já posso traduzir, eu já posso entender, né, participar de reuniões em outra língua e ter aquilo simultaneamente traduzido para mim, eu vejo que quanto mais acesso as pessoas tiverem, elas vão conseguir potencializar esse uso, né? Então, o Instagram já falou aí de ter o amigo. O amigo é que, para mim, esse ponto me chama a atenção, que você pode escolher a personalidade do amigo, né? Que bom seria se a gente pudesse escolher a personalidade de todos os nossos amigos. Ou não, né? A gente criaria pessoas muito iguais a nós. Então, eu acho que quando grandes plataformas, vamos chamar assim, quando grandes marcas proporcionam acesso em todas as camadas, obviamente que isso tem um potencial muito maior.
Camila, né, esse relatório mostra também uma certa visão futurista, né, sobre o uso de inteligência artificial por parte das empresas, né?
Sim, sim, ele fala bastante, né? Inclusive, num estudo recente aí, já fala como as empresas, 78% das empresas, né, já estão se beneficiando. E eu acho que tem uma série de melhorias, né, que as empresas podem aplicar no seu dia a dia, tanto em termos da produtividade, como também deixar com que o recurso humano, né, deixar com uma inteligência humana realmente seja capaz de liberar seu tempo com as questões operacionais para pensar no novo, né? Para poder realmente agregar valor aí no que é mais humano, vamos chamar assim, né? Por isso que eu gosto do termo da inteligência híbrida, que é as empresas conseguindo dar suporte aos funcionários através da tecnologia, né? Como muitas já fizeram, e realmente as pessoas possam aplicar o seu capital aí mais intelectual, mais humano. E acho que as empresas, sem dúvida nenhuma, elas largam na frente, né? Porque acabam tendo muito mais recurso. E eu acho que elas podem se associar a muita coisa que já está pronta, né? Então, quando a gente fala de uma OpenAI aí do ChatGPT Store, assim como tem, né, a Store do Google, da Apple, enfim, que a gente tem 3 milhões de chatbots, tem chatbot para tudo já, né? Com uma massa de dados e com um aprendizado, que eu acho que essa é a grande questão da inteligência artificial, né? A velocidade, a capacidade do aprendizado. Então, dele se tornar melhor a cada prompt, a cada pergunta que você faz, né? Ele vai achando novos caminhos. Então, sem dúvida, as empresas já estão largando nessa frente. E agora, com as grandes plataformas, Big Techs, trazendo isso para o consumidor, isso tende a massificar.
Camila, né, virando um pouco a chavinha agora, né, outro fator importante que eu encontrei lá no relatório foi esse levantamento que diz o seguinte, né, que o mundo está se acostumando a conviver com catástrofes naturais, né, ou seja, esse caos climático que a gente tem visto nos últimos anos, né, realmente isso está acontecendo?
Tá, ele tá acontecendo, né, a gente já sente como pessoas aí, né, o calor, todo mundo acreditava que o ano passado teria sido o ano, né, da explosão de calor. Esse ano a gente já tá deixando tudo que a gente falou sobre 23 para trás. E eu acho que as catástrofes naturais, elas têm acontecido, inclusive em países que não aconteciam, né, então a gente vê um pouco aí da reação do planeta a tudo aquilo que a gente tem colocado no mundo, né? Ou a falta de cuidado, ou a falta de políticas globais, e todos os mercados realmente preocupados numa mesma, num mesmo objetivo comum. Né? Porque, óbvio, junta interesses comerciais, políticos, né? Então, também a questão da gente não querer criar pânico nas pessoas, não quer mudar, né, o cenário do real estate no mundo. Então, enfim, acho que tem uma série de outras coisas que estão por trás de todas essas mudanças climáticas, mas, sem dúvida nenhuma, a gente vem tendo cada vez mais acesso a estudos, e a NASA tem trazido estudos super relevantes também sobre o tema, e é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar, e eu espero que a gente consiga aí unir esforços, né, entre os países e os governantes de todos os países.
Camila, para a gente ir encaminhando aqui para o final, né, esse estudo ele analisou 41 tendências culturais, comportamentais e sociais em 29 países, né? Na tua opinião, está todo mundo na mesma página ou existe diferença entre essas nações, né? Como é que vocês analisaram isso?
Sim, como o Backlash ele não só analisa tendência, tecnologia, pura e simplesmente, como ele analisa uma questão comportamental, sem dúvida nenhuma, tem muitas diferenças, né? A gente vê a questão do Ocidente, do Oriente, a gente vê tudo que está acontecendo também em torno das religiões, né? Então, ele tem nuances em cada mercado. Então, o trabalho global, como eu falei no começo, ele tende a tentar pegar o que é mais forte entre os países, o mais forte em todos os mercados, porque isso realmente reflete, né, numa mudança potencial muito grande. Então, ele se atém a isso. Mas depois, o mais interessante é o trabalho que cada braço do Backlash faz, né, no país, digerindo aquela tendência, trazendo aplicações práticas, casos, né, e sentindo realmente o que aquela tendência já movimentou ou tem potencial de movimentar em cada mercado específico. Então, o relatório, né, geral que você acessa é esse relatório que olha para tudo, mas, sem dúvida, cada mercado trabalha nas tendências que são mais fortes ou que tem mais relevância para o país.
Camila, é isso. Valeu, muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Não, obrigada a você e obrigada pelo convite.
Tá aí, essa foi a Camila Costa falando sobre a intimidade cada vez mais presente entre humanos e programas de inteligência artificial. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Meta anunciou que abriu para outras empresas o sistema operacional da linha de headsets Quest, que passará a ser chamado de Meta Horizon OS. Segundo o comunicado no blog da companhia de Mark Zuckerberg, o novo SO pode se conectar ao Android e iOS, além de ter como primeiros parceiros a Microsoft, Asus e Lenovo. Com a chegada do Meta Horizon OS, a dona do Facebook acredita que os desenvolvedores de aplicativos terão novas formas para alcançar as suas audiências. O Tesouro Nacional sofreu um ataque em abril. Segundo o jornal Folha de São Paulo, credenciais do Sistema Integrado de Administração Financeira, usado para realizar pagamentos, foram utilizadas para desviar verbas. Durante o ataque, contas gov.br de gestores e funcionários com permissão para realizar transações foram utilizadas nas ações. A suspeita é de que as credenciais foram obtidas por phishing. A vida do TikTok perante a lei em certos locais, como os Estados Unidos e a Europa, não está nada fácil. Dessa vez, o aplicativo da empresa chinesa ByteDance está sendo acusado pela União Europeia de entrar em conflito com a lei de serviços digitais graças ao TikTok Lite, versão que, segundo as autoridades, poderia oferecer um estilo a um comportamento viciante, especialmente para os jovens. Ao assistir e engajar com os vídeos, as pessoas ganham pontos que podem ser trocados por vouchers da Amazon e pela moeda digital do próprio TikTok. Sendo assim, a entidade da União Europeia passou a expressar apreensão sobre o sistema, alegando que ele poderia trazer impactos negativos na vida dos usuários. Ainda indisponível ao público, o Sora já foi utilizado em alguns conteúdos para mostrar o potencial da IA da OpenAI para criar vídeos. Dessa vez, o sistema marcou presença no desenvolvimento do material de apresentação do TED Talks 2024, o encontro global de palestras. Anunciada no começo de 2024, a solução promete transformar textos em vídeos, similar ao que acontece com a construção de imagens com inteligência artificial generativa. O Disney Plus trouxe mudanças significativas em seu contrato de assinatura, incluindo uma antecipação na sua política contra o compartilhamento de senhas no Brasil. Segundo o que o novo contrato de assinatura prevê, o acesso à sua conta deve ser limitado apenas à sua residência. E seguindo o modelo adotado pela Netflix, o Disney Plus também vai adicionar um modelo de membro extra, no qual o titular da conta pode comprar o acesso de um amigo ou familiar para o serviço. Os valores, porém, não foram divulgados. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Durval Ramos, Bruno De Blasi e Ricardo Ciosi. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!